Audiobook Grátis apresenta. Grande felicidade é ter um filho prudente e instruído mais. Quanto a filhas, é para todo pai carga bem pesada. Menandro, os primos com a tarde voltaram Maier, José Pinho e Pereira e, pouco depois pois deles, três avelhantados escravos cestes dos trabalhos agrícolas, aqueles de grandes excursões entomológicas. Vinho mineiro meio risonho e em altos gritos acordou Cirino, que, deitando-se a dormir, sonhara todo o tempo com a graciosa doente. Olá, amigo. Olá, doutor. Chamou Pereira com voz retumbante, isso é que é vida, hein? Enquanto nós trabalhamos, eu e o mochudo José, você está nessa cama de veludo, é verdade, concordou o moço, apenas os senhores. Se foram, estendi as pernas e até agora enfiei um sono só, e o remédio da menina? Perguntou Pereira abaixando a voz, ora, senhor, e eu que me esqueci. Não faz mal. Se ela não teve febre. Ah! Espere. Agora me lembro. Eu lhe dei. Estou ainda tonto de sono. Riu-se Pereira. Estes doutores matam a gente, como se tosse cachorro sem dono. Num momento, lhes passa da cachola se deram ou não mesinhas e venenos a cristãos. Vendo que Maier saíra da sala, mudou repentinamente de tom prosseguindo em voz baixa e muito rapidamente, então, sabe que o tal Alamão levou todo dia, só querendo puxar conversa sobre a menina? Deveras? É o que lhe digo. É. Eu com as mãos atadas por aquele oferecimento de levá-lo a comer lá dentro. Nada, nem que desconfie e se arrenegue dos meus modos. Não me pise em quarto de família. Deus te livre. Com efeito, à hora da ceia, Maier manifestou surpresa de comer na mesma sala não que tivesse motivo para desejar outro qualquer local mais, metódico como era, gravara na mente a promessa de Pereira e, por delicadeza, supunha dever lembrar-lhe. As desculpas que o mineiro apresentou foram arranjadas de momento e ajudadas vitoriosamente por Cirino, carregando este com a responsabilidade de haver recomendado à enferma muito sossego, quase completa solidão. De modo muito expansivo se manifestou também o reconhecimento de Pereira. Estou conhecendo, disse ele em aparte apertando a mão de Cirino, que o doutor é homem sério e com quem se pode contar. Deixe estar. O manecão há de ser amigo seu. Isso há de sê-lo. Pessoas de bem devem conhecer-se e estimar-se. Ora, veja o tal cujo. Que temível, hein? Não faz mal, há de ter o pago. Se Pereira se mostrava contrariado e inquieto, muito pelo contrário parecia o naturalista nadar em mar de rosas. Senhor doutor, declarou ele a Cirino à mesa da ceia, por muitos motivos estou em extremo contente com a minha estada aqui. Hoje achei mais bichinhos curiosos do que em todas as zonas por que tenho andado. Vosmecê nem imagina, interrompeu Pereira dirigindo-se para Cirino, o que faz este senhor quando está dentro do mato. Ainda há de quebrar o pescoço nalgum barranco a que se atire, pois caminha com as ventas para o ar. Não sei como não tem ambos os olhos furados. Não repara em galhos nem em nada. Só o que quer é agarrar anicetos. Já o avisei umas poucas de vezes agora, sua alma, sua palma. Judiciosas eram as advertências do mineiro e bem cabidas tanto assim que numa das tardes seguintes voltou Maier todo arranhado e com um juvás tão grande, que imediatamente deu nas vistas de Cirino. Que foi isso, senhor Maier? Perguntou ele com admiração. O senhor andou por aí afora aos trambolhões com alguma onça? Oh! Não é nada, respondeu fleumaticamente o alemão. E a sua roupa vem suja de barro. Toda rota. Desatou Pereira a rir. Isto são histórias deste homem. Bem lhe dizia eu que mais dia menos dia isso havia de acontecer. Meu amigo não sabe do ditado. Fia-te na virgem e não corras, veras o tombo que levas. Também foi um dia em que me ria mais não poder. Tomei um fartão. E mede em vosmecê que o tal senhor Maier, como já lhe contei, anda pulando dentro da mata como se fosse veado mateiro. O José Pinho, que é mitrado, vai sempre pela estrada limpa, preguiçoso, atalhou Maier a modo de observação. Juízo tem ele, prosseguiu o mineiro, mas, como ia dizendo cá, o senhor com seus arrancos e saltos parece anta disparada. Em aparecendo bichinho voador, zastrás que darás lava ele logo sem olhar para os paus, podendo pisar em cobras e espinhos, com aquela rede na mão, e tanto faz que engalfinha sempre algum animalejo. Hoje fui para a roça, e o homem furou o mato, enquanto José buscava uma sombrinha e entrou logo a roncar como um perdido. Eu, não senhor, protestou José Pinho, que queria ouvir a história. Você sim, corroborou Maier com severidade, preguiçoso. Ande. Decapita. Pois bem, continuou Pereira, daí a 2 horas voltou Mochu neste estado pouco mais ou menos se trazia uma caixa cheia de bichos do mato, ó. Perguntou Cirino, e são bonitos? Não há mais nada, suspirou Maier com tom dolente, o trabalho ficou perdido. Eu tinha apanhado 5 espécies novas. Uma queda, deixe-me contar o caso, atalhou Pereira. Ó. Eu ri-me. Ri-me. E, para confirmar a asserção, pôs-se novamente a dar gargalhadas, que foram acompanhadas por José Pinho e até por Maier, da parte deste com menos expansão, contudo. Apareceu-me o Mochu muito contente com a sua caixa, como se tivesse o rei na barriga. Era uma imundície de besouros, cascudos e cigarras, que o senhor nem pode imaginar. Havia de tudo depois, quando voltamos da roça, enxergou ele num pau podre um aniceto vermelho e foi correndo a apanhá-lo. Eu bradei-lhe, olhe, que ai tem barranco, a árvore é podre e oca, e vosmecê rola pelo despenhadeiro, que nem a sua alma se salva. Qual? O homem é teimoso, como um cargueiro empacador. Eu gritava-lhe, tome tento, Mochu, ponto de exclamação sem atender a nada, começou a caminhar em cima da cipoada que cobria a boca de um precipício, fundo como tudo neste mundo. Quando ia botar a mão no tal bicho encarnado, encostou-se ao pau é. Zás! Afundou-se, dando um grito esganiçado que parecia de cotia. Mal teve tempo de agarrar-se aos cipós e ia ficou entre a vida e a morte, chamando Juque, Juque. Eu, quando vi isso, mandei a toda pressa buscar a roça uma vara comprida e, se ela não chega logo, o senhor Maier e toda sua bicharada rolavam de uma vez por aqueles fundões. Não, retificou o alemão, bicho rolou caixa abriu e tudo lá se foi no fundão, pois bem, o Mochu segurou-se com unhas e dentes ao pau e nos puxamos devagarinho, devagarinho, com um medo, um medo. Maria Santíssima. Fazendo breve pausa, zero mais engraçado ainda não chegou, avisou o mineiro, ah. Vosmecê vai tomar uma boa data de riso. Quando Mochu ganhou pé em terra, pôs-se a pular como um cabrito doido, por aqui, por acolá, pulo e mais pulo, e gritando como se o estivessem esfolando. Estava. Ah! Meu Deus! Estava cheio de formigas novatas, sim, exclamou Maier com desespero, formiga de pau podre. Mengote! Eu rasgo a roupa. Eu pulo. Eu gemo. Fico no como quando minha mãe me botou no mundo. Horrível formiga do diabo. Faz calombo em todo o meu corpo. Muita dor. Com reiteradas e estrondosas gargalhadas acolheram Pereira, Cirino e José Pinho essas enérgicas imprecações. Poderá isso, observou o mineiro, curá-lo da mania de não ouvir os outros que conhecem as coisas. E voltando-se para Cirino, verdade é que o corpo dele. Que corpo, senhor doutor, tão arvo. Ficou todo empolado que foi preciso esfregá-lo com folhas de fumo. Depois, tomou um banho no ribeirão. Tudo estava muito bem, observou Maier, se caixa não abre e atira no buraco meu trabalho. Ora, ficará para amanhã, consolou filosoficamente o camarada. Pereira, acalmado frouxo de riso, aproximara-se de Cirino e lhe falava a meia voz. Ah! Doutor, tive uma vontade de deixar este alamão sumir-se no socavão. Se não fosse meu hóspede, enfim, e recomendado de meu mano, palavra de honra pinchava-o de uma vez no inferno. Não sou nenhum pinóia, mas por quê? Indagou Cirino simulando admiração, o senhor ainda me pergunta? Por que o homem não me faz senão falar inocência? Outra vez me disse que ela era muito bonita e mil coisas. Perguntou se estava casada, se não que era preciso casar as mulheres para bem delas. Eu lá sei o que mais? Isto é um bruto perdido. Um namorador, qual, senhor Pereira, é o que lhe digo. Por acaso sou cobra de 2 cabeças 4 que não veja? Ah! Que peso uma filha! Ah! E então uma menina que já está apalavrada. Isto é uma anarquia. Que diria meu genro, o manecão? Não poderá dizer nada, retrucou o moço. E que diga, não faltará quem queira sua filha, louvado Deus, não de certo. Eu é que não quero que ela ande de mão em mão. Ou casa com o Doca ou... O quê? Perguntou Cirino com inquietação, mas fingindo pouca curiosidade. Ou mato a quem lhe vier transtornar a cabeça. Comigo ninguém há de tirar farofa, e não hei de ter mil cuidados quando vejo este estranjo estar com suas macaquices a dar no fraco das mulheres? Por ora, nada fez ele, por ora. Só leva a falar na pobre menina, que a senhor Santana guarde de todo o mal. Pudesse eu adivinhar, e macacos me mordam, se punha os olhos em cima de Inocência. Nem que viesse com cartas e ordens do senhor Dom Pedro II. Chamei o José Pinho, prosseguiu ele em voz baixa, e dei-lhe uns toques. Então, disse-lhe eu, seu amo é o diabo com mulheres, hein? Ele, que é muito ladino, respondeu-me logo. Nor não. Assuntei a embromação. Qual, você, carioca, tem levado areia nos olhos? Eu? Não é capaz. Então você não tem visto o que faz seu amo? Tem sido um santo, retrucou o espertalhão. No Rio, sim. Na corte ponto de interrogação nhor sim, na corte. E a todas as noites a uma casa de bebidas, assim uma espécie de venda de muito luxo e lá estava horas perdidas petiscando e conversando com senhoras muito bonitas, bem limpas. Algumas com o pescoço e os braços todos à mostra, contou-lhe isso? Atalhou Cirino com alguma dúvida e sobressalto. Contou, afirmou Pereira com furor. Vejam só que homem, hein? É um mequetrefe. Esta noite e dora em diante, venho dormir nesta sala a ver se ele se mexe da cama. Ah! Se eu pudesse! Caia-lhe de cala a boca em cima, que lhe deixava as costelas em lascas. Acabavam as imprudentes histórias de José Pinho de pôr a última pedra no edifício da desconfiança que tão depressa erigira a imaginação de Pereira em desconceito de Maia. O que nelas havia de verdade, eram apenas algumas horas de lazer, consagradas, durante a estada no Rio de Janeiro, pelo naturalista ao consumo de grandes copásios de cerveja no Café Cidade de Koblenz, e nas quais entretivera risonhos, bem que inocentes colóquios, com pessoas do sexo amável, frequentadoras daquele estabelecimento e de costumes não lá muito rigorosos.